Aleluia, glória a Deus. Você sabe quem você é, queridos? Nós cantamos aqui, eu sei quem eu sou. Será que nós sabemos mesmo quem nós somos? Será que nós cantamos entendendo o que diz a letra? Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso, queridos, saber quem nós somos. E uma vez que nós sabemos quem nós somos, aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos fazer, com essa consciência, nós devemos transformar este mundo, queridos. Nós não vamos mais viver à mercê deste mundo. Nós fomos colocados na cultura do reino, fomos inseridos na cultura do reino. Esses dias a rainha, né, morreu e a gente está um pouquinho familiarizado, estamos conhecendo um pouquinho o que é ser realeza, como funciona. Sabe que o reino de Deus é justamente isso? O reino de Deus, nós somos inseridos nessa realeza. Deus nos tornou príncipes, sacerdotes. Nós pertencemos à realeza. E nós precisamos saber, de fato, aquilo que nós podemos, para nós não andarmos abaixo ou aquém daquilo que o Senhor nos tornou. Existe um poder em nós, existe uma graça, existe uma força dentro de nós, que quando nós entendemos isso, queridos, ninguém nos resiste. Existe um poder dentro de nós, nós precisamos nos apropriar. Porque ele já está disponível. A partir do momento que nós recebemos ele como Senhor e Salvador Senhor e Salvador nosso, nós somos inseridos no reino do Filho do seu amor. Pertencemos a essa realeza. Recebemos um poder. Aleluia! Para resplandecermos como luz neste mundo, queridos. Para resplandecermos como luz, as pessoas precisam ver em nós a diferença. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós podemos agora trabalhar a missão que o Senhor nos comissionou para fazer. Porque existe uma missão, queridos, que nós precisamos desenvolver. E essa missão nós só podemos desenvolver quando nós entendemos aquilo que nós somos. Então nós vamos ver um pouco daquilo que nós somos nessa noite. Um pouco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Para que a gente fique cada vez mais consciente do poder que habita dentro de nós. Nós não somos coitadinhos, nós não somos o verme de Jacó. Existe um poder em nós, existe uma capacitação, existe confiança em nós para fazermos aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Nós temos que anunciar Jesus Cristo para esse mundo, queridos. Foi isso que Jesus veio fazer e é isso que ele espera de nós. Quando nós entendemos quem nós somos, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar quietinho no nosso canto. Porque assim como nós fomos salvos, Deus também quer alcançar outras pessoas. Sabe lá em Mateus 5, logo depois que Jesus voltou lá do deserto, que ele foi tentado, logo quando ele voltou, ali começou o ministério dele. E ele foi para Galileia e ali ele já viu Pedro, já viu João, já viu Tiago, e já foi chamando esses discípulos, né? Que seriam discípulos mais para frente, que ali naquele momento ainda não era discípulo, mas ele chamou e eles foram para o monte. E quando eles estavam lá no monte das bem-aventuranças, Jesus começou a ensinar algumas coisas para eles. Vamos abrir lá em Mateus 5? Mateus 5 aqui diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor já tinha chamado, Jesus já tinha chamado Pedro, André, já tinha chamado Tiago, João, E eles subiram até aquele monte e ali o Senhor passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava ensinando uma cultura do reino. Bem-aventurado esses, porque eles serão alcançados, porque eles serão saciados, porque eles serão vistos, porque eles serão acudidos. Bem-aventurados. Eu acredito que aqueles quatro discípulos que Jesus tinha chamado, estava conversando, talvez eles fossem essas pessoas. Mas quando Jesus chamou eles, e Jesus falou essas coisas, Jesus estava vendo neles fome por justiça. Jesus estava vendo neles que eles seriam os pacificadores. Jesus estava vendo um choro que teria consolo. Por isso estava ensinando eles. E logo Jesus disse, aqui no verso 13, ele diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Mas no 16 ele diz assim, ó: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus estava vendo naqueles homens, queridos, algo diferente. Jesus estava vendo neles homens que iriam ser os discípulos, que iriam dar continuidade naquilo que Jesus veio para fazer. Jesus estava vendo naqueles homens confiança para que eles pudessem ser o sal e luz da terra. E ele diz que brilhem. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, quando nós somos inseridos nesse reino, nessa cultura, queridos, a nossa luz, ela precisa ser vista. E ela vai ser vista com obras. Com as nossas obras, não é com aquilo que nós ficamos falando, mas com aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. Aqueles discípulos, eles estavam ali recebendo aqueles ensinos de Jesus. Jesus falava com autoridade, Jesus falava com amor, Jesus falava com uma graça que impressionava. Bem-aventurados aqueles que sacia a fome, aqueles que pacificam, aqueles que estão prontos para fazer a diferença, são bem-aventurados. Aleluia, como Deus é bom, queridos. Deus, Ele confia em nós. Deus nos chamou, Deus nos aproximou. Quando nós vamos lá para 1 Pedro, quando nós vamos para 1 Pedro, nós entendemos muito bem aquilo que o Senhor nos tornou. Nós cantamos agora mesmo aqui. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá no início, Jesus estava ensinando os seus discípulos como ser luz e sal na terra. Ele estava ensinando os discípulos como ser luz. Como que nós podemos ser luz? Alcançando e ajudando as pessoas, mostrando aquilo que o Senhor era na vida daqueles homens, através das atitudes dele. E aqui em Pedro, ele vem dizendo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos geração eleita. Amados, isso é muito forte. Nós somos a geração eleita. Deus nos elegeu. João 15, 16 diz que não fomos nós quem escolhemos ele. Foi ele quem nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu. Em Efésios diz que ele nos aproximou. Nós estávamos no caminho de morte, nós estávamos nos nossos delitos, nós estávamos fundados em pecado, nós estávamos por um caminho de morte, nós estávamos indo para o inferno. Mas Deus nos resgatou através de Jesus Cristo. Ele nos aproximou, ele nos escolheu. Por isso hoje nós somos geração eleita. A igreja. Hoje nós somos a geração eleita, hoje nós somos a igreja, nós somos um povo. Somos geração eleita, somos sacerdócio real. Aleluia. Sacerdócio real, queridos. O que que significa você ser um sacerdócio real? Na velha aliança, só os sacerdotes podiam oferecer, né, sacrifício. O povo não tinha acesso a Deus, era ele que levava, né, para Deus, e eles não tinham esse acesso. Hoje, nessa nova aliança, queridos, quando Deus nos trouxe para perto, ele disse: agora eu vou ter comunhão com vocês. Agora é diretamente, não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais de intermediários. Lá na velha aliança havia intermediários. O povo não ia direto a Deus. O povo precisava passar por intermediário. E hoje, na nova aliança, ele diz que ele nos aproximou para ter comunhão conosco. Nós somos aproximados para termos essa comunhão. E então ele nos chamou de sacerdócio real. Sabe o que é você poder falar com Deus diretamente, queridos? Levar aquilo que você precisa. Fazer as suas petições, os seus agradecimentos, sem um intermediário. E quando nós não entendemos isso, Deus é tão maravilhoso que ele colocou os dons ministeriais para nos ajudar, mas nós temos livre acesso. A hora que você quiser, onde você estiver, você fala com Deus e ele te responde. Você adora o Senhor. É maravilhoso. Nós precisamos ter consciência. Isso é a cultura do reino. Essa ligação é forte. Nós não estamos mais no mundo, nós não estamos mais sujeitos às coisas do mundo. Nós estamos em outro reino. O reino do Filho do seu amor. Aqui nós somos considerados. Aqui nós somos um povo, uma geração eleita. Temos um sacerdócio real. Uma nação santa, queridos. Nós somos uma nação santa. Deus nos chamou para sermos santos. Por isso nós somos uma nação santa. Por isso Jesus disse para aqueles discípulos lá, os puros de coração. Aqueles que tinham fome e sede por justiça. Porque no reino dele, nação santa, fome e sede de justiça. Nós somos justos. Nós amamos. Nós não buscamos mais os nossos próprios interesses. Nós queremos servir, ajudar. De estarmos prontos para manifestarmos o poder, as maravilhas do Senhor, os milagres. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao reino dele. Ele é o nosso dono, queridos. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Um preço de sangue. Para que nós pudéssemos viver nessa liberdade. Hoje nós temos liberdade, queridos. Fazemos o que queremos. Vamos aonde queremos. Temos liberdade, porque ele conquistou essa liberdade para nós. Mas como a palavra diz, que nós não devemos usar de vã liberdade para fazer aquilo que nós desejamos. Porque nós temos um Deus, queridos, que pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós precisamos sermos gratos, sabe, termos reverência, temor. Como diz lá em Efésios, Paulo falando que nós devemos desenvolver esta salvação com temor e tremor. Porque ele está voltando, ele tem confiado a nós. Levarmos Jesus para este mundo perdido, que não sabe quem eles são. Eles não sabem a quem eles pertencem ao inimigo. Mas graças a Deus, queridos, que um dia nós fomos iluminados e nós entendemos o plano da salvação. E nós não estamos mais sujeitos a este mundo. Nós estamos num outro reino. No reino do seu amor. Para manifestar esse poder, essa maravilhosa graça. Quando nós entendemos quem nós somos. Que nós somos povo de Deus. Fomos raça eleita. Somos igreja. A igreja tem poder. A igreja é a propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode com a igreja, queridos. Ninguém pode com a igreja. O inimigo não pode com a igreja é forte. Quando nós, sabe, isso é muito forte. Eu creio que ainda nós não temos a plenitude disso. Ou alguns ainda não têm. Porque com essa consciência, com essa certeza, com essa convicção, queridos, nada pode nos deter. Nada pode nos deter. A igreja, algumas igrejas ficaram fechadas na pandemia, mas se tivessem essa consciência, não fechava. Graças a Deus nós não fechamos, porque nós entendemos que nós somos raça eleita. Nós somos o povo escolhido. A igreja é o povo escolhido, a igreja é um povo forte. É um povo que está aqui para resistir mesmo. Todos os dardos inflamados do inimigo, existe um poder dentro de nós, queridos. Um poder dunamis. Juntos somos muito mais fortes. Com o entendimento, com essa graça. Então, quando nós entendemos aquilo que nós somos, nós podemos desenvolver a nossa missão. Porque existe uma missão, queridos. Existe uma missão. Jesus veio aqui para fazer uma missão. Jesus veio aqui para mostrar o Pai, revelar o Pai. E nós estamos aqui para revelar Jesus. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Nós não podemos viver a nossa vida. Só viver a nossa vida. Os dias estão muito curtos. E a gente precisa se policiar. A gente precisa lembrar dessas coisas. A gente precisa meditar nessas coisas. A gente precisa conversar com Deus. A gente precisa ter uma vida em Deus. Para que a gente possa estar despertado e não perdermos tempo. Porque ele diz aqui. A fim de proclamar. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Deus tem confiado a sua igreja. Porque a sua igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. E Deus tem confiado a sua igreja, que é sua propriedade, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamar as virtudes. Será que nós não estamos achando virtudes no nosso Deus? Será que nós não achamos virtudes naquilo que Jesus fez por nós? Porque nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Se nós entendemos isso, queridos, nós vamos cada vez mais falar desse amor. falar desse poder, como Jesus é bom. Mas como nós vamos falar? Só falando? Nós vamos viver como sal e luz da terra. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vestimos, a nossa vida, a nossa, né, como nós nos comportamos com o nosso caráter. Sabe, queridos, pessoas vão ser ganhas para Jesus através do nosso caráter. Porque aí fora as pessoas não têm mais caráter. Muitos têm perdido a consciência do que é ser verdadeiro, o que é ser honesto. Mas nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós somos a igreja e nós estamos aqui para manifestar o caráter do nosso Pai. Porque assim como Ele é, nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós não podemos esquecer isso, queridos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Será que nós estamos representando esse reino como deveríamos representar? Conscientes deste poder, dessa graça que o Senhor já nos deu. Então nós precisamos andar com o nosso caráter apurado. Precisamos tomar cuidado quando nós vamos dizer algo, quando nós vamos nos comprometer com algo. Sim, sim, não, não. Se você disse sim, você tem que honrar o seu sim. Porque pessoas estão observando as nossas vidas, porque nós levamos um nome. Nós somos a igreja, nós somos o povo exclusivo. Muitas vezes colocamos um adesivo nos nossos carros, muitas vezes colocamos lá na nossa página que o Senhor é o nosso Deus. Somos propriedades exclusivas dele, mas as pessoas estão errando, pessoas não estão sendo apuradas no seu caráter. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos. Somos igreja, as pessoas estão olhando para nós. Nós temos uma missão. A missão é manifestar este poder. É mostrar ao mundo quem Jesus é. Jesus, ele é bom, querido. Jesus, ele é fiel. Jesus está conosco sempre. Ele nos supre, ele nos ajuda. Ele nos assiste. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso advogado. Tudo aquilo que nós precisamos, Jesus está ali. E nós precisamos manifestar o caráter de Cristo. Sabe, andarmos em fidelidade, honrarmos os nossos compromissos, honrarmos o nosso horário, cuidarmos daquilo que nós falamos. Nós não podemos falar qualquer coisa, queridos. Não é porque ouvimos e vamos falar, precisamos peneirar, precisamos tomar cuidado. Como nós andamos, como nós nos vestimos, as pessoas precisam ver em nós a luz e o sal da terra. Lá em Filipenses 2:15. Filipenses 2:15, que ele fala sobre o desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor. Aqui no 15 ele diz assim, ó: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Nós estamos, sim, queridos, no meio de uma geração pervertida. Mas no meio dessa geração, nós podemos resplandecer a luz. Porque ele diz, de uma geração pervertida e corrupta. Então nós não estamos sendo enganados, nós não fomos pegos de surpresa. A Bíblia já nos avisava disso. A Bíblia sempre nos avisa. O mundo é mau. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, pertencemos a outro reino. Então, neste mundo mau, nós vamos manifestar quem nós somos em Cristo Jesus. Diante de uma geração pervertida, de uma geração impura, de uma geração corrupta, Nós não vamos andar do mesmo jeito, nós não vamos pagar com a mesma moeda, nós vamos manifestar, queridos, a nossa vida, a nossa salvação, tendo atitudes diferentes. As pessoas precisam ver as nossas atitudes, que elas são diferentes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Esses dias de política, precisamos vigiar, queridos. Precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Nós não estamos aqui para brigar com as pessoas, nós não estamos aqui para contender, nós não estamos aqui para colocar a minha vontade, a sua vontade, nós estamos aqui com uma missão. E a missão é anunciar Jesus. Essa é a nossa missão, é a única missão que nós temos. É anunciar Jesus. E anunciar Jesus com tudo aquilo que nós somos e temos, queridos. Com a nossa vida, com o nosso caráter, com os nossos bens. Com tudo aquilo que nós somos, nós vamos anunciar Jesus. E vamos falar sobre, vamos falar das boas novas que a palavra nos ensina. Vamos anunciar essas boas novas. Que diante das dificuldades nós temos um Deus que nos supre. Diante da miséria, Deus ele vem e restaura. Ele fortalece, ele cura. O mundo não sabe disso, o mundo está correndo atrás das coisas. Nós não estamos mais correndo atrás das coisas, porque um dia nós entendemos, queridos, que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de nós. Nós é que temos uma missão e é isso que nós precisamos fazer. Anunciar Jesus. Jesus foi e ensinou os seus discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. É tempo, queridos, de nós fazermos discípulos. Sempre foi a missão. Mas cada vez mais que se aproxima o tempo, nós precisamos, queridos, ser despertados para sermos mais rápidos. Sabe, a igreja, ela passou por um tempo meio adormecida. Mas Deus agora, ele está nos acordando. Deus está nos estimulando. Deus está nos fortalecendo. Deus está nos empurrando. Deus está nos fazendo, vamos. E é isso que nós precisamos fazer. De uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Somos luzeiros. Pessoas vão olhar para nós e vai ver uma luz, queridos. Eles vão ver uma luz. A luz da palavra, a luz da verdade. A luz que não mente. A luz que não trapaceia. A luz que não volta atrás. Oh, aleluia. Glória a Deus, queridos. Porque o Senhor, ele confia em nós. Ele espera de nós. E ele, sabe, deseja que avancemos para aquilo que ele tem. Para este novo tempo. Fazendo novos discípulos. Cuidando de pessoas. Sabe, buscando os perdidos lá no mundo. Nós vamos buscar os perdidos, mas nós vamos fazer a diferença. Não vamos ser como o mundo é, queridos. Nós não podemos ser como o mundo. Não se paga o mal com o mal. O mal se paga com o bem. Nós fazemos diferentes para que eles vejam quem está em nós. Oh, aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. E aí nós vamos ser a luz e sal desta terra. Nós vamos andar como os discípulos andaram. Nesta missão de proclamarmos boas novas. O mundo precisa de boas novas, queridos. O mundo precisa de algo que possa fortalecê-los. Que possa trazer alegria, a paz. O mundo está sem paz. Se você vê algum jornal, esses dias a gente tem acompanhado uma pessoa na Alemanha. E essa pessoa na Alemanha, ele diz, eu vou para o Brasil. Eu vou para o Brasil. Porque o Brasil está melhor. Deus tem olhado para a nossa nação. Deus tem colocado a sua forte mão sobre a nossa nação. Porque eu creio, queridos, que aqui vai ser esse celeiro mesmo. Aqui vai ser a nação do avivamento. Então não fique de fora, não saiba quem você é, saiba que você tem um poder dentro de você, que você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é um povo adquirido, você foi adquirido, valorize isso. O diabo estava te pegando, o diabo estava te levando, mas Deus, ele resgatou, ele pagou um preço por você e você é dele. E o diabo não pode mais nos tocar. O mal não nos toca, queridos. Sabe que o medo é uma resposta a ser apreendida? No princípio não era para ter medo. Adão não era para ter medo. O medo veio com o pecado. Mas hoje nós temos um dono e nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ser ousados. Andar em ousadia mesmo. Porque grandes coisas, queridos, nós vamos vivenciar. Assim como nós vivenciamos em 2020 uma pandemia que nós nunca imaginávamos que nós iríamos passar por isso. Eu nunca imaginava que eu ia precisar uma máscara. A gente via isso em alguns países, mas a gente dizia, isso está tão longe. E chegou tão próximo de nós. Chegou. E nós fomos despertados, queridos, porque nós temos um Deus poderoso. Que Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Então não vamos pensar pequenos. Não vamos pensar pequeno. Não vamos pensar que a gente não vai conseguir, que a gente não pode. Nós somos a raça eleita. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você é propriedade exclusiva. Você pode todas as coisas. Que a palavra diz que você pode, você pode. A palavra diz que eu posso, eu posso. Eu vou me apropriar disso. Eu não vou andar com medo. Eu não vou andar quieta. Eu vou falar, sim, do meu Pai. Eu vou falar da palavra. Eu vou falar que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Eu vou falar o que a palavra diz com relação a tudo que essas vergonhas que estão aí fora, queridos, essas cartilhas vergonhosas, o que eles estão ensinando na escola. Nós vamos contra, sim, porque nós vamos na contramão do mundo. Nós vamos anunciando as boas novas. Se isso não é boa nova, se isso denigre a imagem de Cristo, nós não aceitamos. Ousadia para ver. Deus está conosco. Deus não está dando carta livre para nós. Ele diz, vai minha filha, vai meu filho que eu estou com você. Eu estou com você, eu estou sustentando a sua mão. Eu vou falar através de você. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não entendermos, queridos, quem está em nós não vamos agir. Nós vamos ficar acuados. A igreja, ela é poderosa. Nós somos a igreja. Então vamos para o ataque. Não vamos ficar na defensiva, não. Nós estamos aqui para fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos proclamar boas novas. Vamos desfazer as obras de Satanás. Somos luz e sal dessa terra. Então, onde nós estivermos, luz tem que aparecer. As trevas têm que fugir. Chegou o tempo. Chegou o tempo, queridos, de nós vermos as coisas acontecer. A gente vem para a igreja, mas a gente vem com aquela vontade de adorar, louvar, de ver a manifestação do poder de Deus. Aonde nós vamos? Vamos falar, queridos. Vamos realmente proclamar. Vamos. Você vai ver o poder que já está disponível dentro de você. Porque uma coisa, queridos, é sermos e não sabermos que somos. Você nasceu de novo. Você recebeu a vida de Deus. Ela está dentro de você. Se você não ativar isso dentro de você, você nunca vai provar daquilo que você pode. Você nunca vai provar. Porque já está aí. Mas você tem que ativar. É você. O poder já está dentro. Nós recebemos a vida de Deus. Ele faz parte. Quando nós vamos para o ataque, nós vamos ver, queridos, o poder manifesto de Deus. Cura. Cura tem que se manifestar, queridos. Tem que se manifestar a cura. Por que que não está se manifestando? Faz uma análise, vai lá para a sala do trono, conversa com o papai, o que está acontecendo? É ressentimento? É uma mágoa? É um pensamento errado? Às vezes é pensamento errado, queridos, que eu não mereço. Quem diz que você não merece? Nós não merecemos nada, mas Deus, ele é bom. E ele nos dá, independente de nós sermos merecidos, então vamos nos apropriar. Vamos viver essa vida de Deus. Vamos viver, querido. Não vamos aceitar as coisas do jeito que elas vêm, não. Existe um poder dentro de nós para mudarmos situações, mudarmos caminhos, histórias. Oh, aleluia.
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.